Boa tarde a todas e a todos. Nós temos como agenda desta reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros no modelo Mesa e Coordenadores a audição da Plataforma Portuguesa das ONGDs e a delegação que está presente por videoconferência nos termos dos procedimentos definidos pela Assembleia da República para este período de estado de emergência e em que a saúde pública tem uma atenção particular de todas e todos nós. Presentes por videoconferência, temos a delegação da Plataforma Portuguesa das ONGDs, composta pela Presidente Ana Patrícia Fonseca, pelo membro da Direção Simão Leitão e pela Diretora Executiva Rita Liotte. No que toca à organização desta reunião, nós temos três momentos, em que o primeiro momento é a exposição da entidade visitante, que nos dará uma nota da sua visão sobre o futuro da cooperação portuguesa, para um período de 12 minutos. Depois, cada deputado do grupo parlamentar tem 3 minutos para fazer as questões que entender e um momento final em que a Plataforma Portuguesa das ONGDs poderá depois responder também, em 12 minutos, no tempo proporcional às perguntas que forem colocadas. E por isso, sem mais delongas, eu passaria a palavra à delegação da Plataforma Portuguesa das ONGDs, creio eu, começando pela senhora Presidente Ana Patrícia Fonseca, a quem eu cumprimento, e na sua pessoa toda a delegação e toda a plataforma, e passo-lhe a palavra então. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Permitam-me que comece por agradecer à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas pela abertura demonstrada uma vez mais para receber a Plataforma Portuguesa das ONGDs. Ainda que de forma virtual, é com muito prazer que aqui estamos convosco e que vos trazemos o resultado de um processo de discussão interno que foi intenso e que culminou com a publicação do documento Visão da Plataforma Portuguesa das ONGDs sobre o futuro da cooperação portuguesa. No segundo semestre do ano passado, à medida que se aproximava o final do período de vigência do Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020, a plataforma mobilizou as suas associadas e comprometeu-se com um processo de reflexão sobre o futuro da cooperação portuguesa. Foi um processo longo, composto por vários momentos e durante o qual foi também possível contar com a colaboração da sociedade civil especializada em áreas como o ambiente, com a academia e com o próprio Instituto Camões. Quisemos, no fundo, dar os passos necessários para podermos depois contribuir para o processo de construção da nova estratégia. É por isso, com grande prazer e satisfação, que encaramos este diálogo, um diálogo que valorizamos muito e que temos vindo a aprofundar durante a atual legislatura, mas é também com preocupação que nos dirigimos hoje à Comissão. Não é segredo que vivemos tempos desafiantes. A pandemia, que hoje domina muitos dos aspectos das nossas vidas, trouxe, como é sabido, consequências profundas em termos sanitários, mas não só. É também inquestionável que esta situação tem contribuído como um fator agravante sobre problemas que já existiam. O aprofundamento das desigualdades sociais, económicas e políticas, as alterações climáticas, a crescente concentração de riqueza, a erosão do multilateralismo, alimentada também pelo crescimento de movimentos nacionalistas e também pela corrida desigual a vacinas contra a Covid-19, são questões que não podemos ignorar quando pensamos em cooperação para o desenvolvimento. E é seguramente num contexto marcado por todos estes desafios e muitos outros que certamente poderiam aqui também ser elencados, que a próxima estratégia da cooperação portuguesa está a ser construída. Sabemos hoje que estamos perante um inimigo que não afeta a todos de forma igual. A Covid-19 não é democrática, nem se preocupa com as assimetrias pré-existentes. Mas há uma coisa que sabemos e que temos a certeza: à desestabilização provocada pela propagação do vírus, ninguém escapou. E só conseguiremos ultrapassar as dificuldades que enfrentamos se agirmos em conjunto. Sabemos que estamos perante um problema global que exige soluções globais e que depende de afirmarmos a solidariedade enquanto elemento-chave das respostas que forem definidas, como, aliás, se foi sucessivamente relembrando durante o processo de negociação do Plano de Recuperação da União Europeia e também do próximo quadro financeiro plurianual. Este é mesmo, senhoras e senhores deputados, um aspecto essencial que deve orientar a resposta à situação que vivemos e aos desafios que temos pela frente. E é também o nosso ponto de partida para a reflexão sobre o futuro da cooperação portuguesa. Na plataforma portuguesa das ONGDs, temos a convicção clara de que as políticas de cooperação têm um papel fundamental no período em que vivemos. Ainda ontem mesmo, em entrevista publicada nos órgãos de comunicação social nacionais, o diretor da cooperação da OCDE, Jorge Moreira da Silva, nos relembrou da absoluta importância de se aumentar a ajuda hoje mais do que nunca. E este é apenas um dos apelos que se têm multiplicado no espaço público. É certo que Portugal não é dos maiores doadores de ajuda pública ao desenvolvimento, mas o papel muito particular que a nossa cooperação tem desempenhado de proximidade com países historicamente importantes para Portugal não pode ser desvalorizado, bem pelo contrário. Se há momento em que é necessário reforçar o investimento na cooperação portuguesa, esse momento é o que vivemos atualmente. Precisamos de uma estratégia capaz de definir objetivos ambiciosos e precisamos de garantir que temos à nossa disposição o enquadramento certo, os mecanismos e o financiamento necessário para a concretização dos desígnios máximos da cooperação portuguesa. E passo a recitar: a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável dos países parceiros, num contexto de respeito pelos direitos humanos, pela democracia e pelo Estado de Direito. É com base neste conjunto de ideias que a plataforma se posiciona no debate sobre a próxima estratégia da cooperação portuguesa. Senhoras e senhores deputados, a visão da plataforma portuguesa das ONGDs sobre o futuro da cooperação portuguesa contempla um conjunto de propostas amplamente discutidas com as nossas mais de 60 associadas e procura, no fundo, elencar aquelas que, do nosso ponto de vista, devem ser as principais preocupações para os próximos anos. E são um ponto de partida para o debate e para a reflexão que queremos fazer em conjunto com outros intervenientes no setor. E permitam-me que comece pela absoluta importância da ajuda pública ao desenvolvimento, pelo papel que a APD pode desempenhar no momento que vivemos e pela sua centralidade na realização e na concretização da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Nos últimos anos, este tem sido um assunto várias vezes discutido com esta mesma comissão, e na base do nosso diálogo tem estado a ideia de que a APD é um instrumento único na relação entre países com diferentes níveis de desenvolvimento. No caso dos países menos avançados e das regiões mais afetadas pela desestabilização provocada pela pandemia, mas também por fenómenos de natureza distinta, como no caso de Moçambique, o financiamento para o desenvolvimento é mesmo o único instrumento essencial que permite colmatar as dificuldades no acesso aos mercados financeiros em condições que permitam a satisfação das necessidades das populações. A nossa convicção é de que existe, na Assembleia da República, um consenso generalizado em relação à importância da cooperação portuguesa e ao papel de Portugal na promoção de um mundo mais justo e sustentável. Contudo, temos também vindo a alertar para o facto de que nos últimos anos se terem registado diminuições sucessivas nos fundos reportados às instituições internacionais das quais Portugal faz parte e com as quais se comprometeu a canalizar 0,7% da sua riqueza para a ajuda pública ao desenvolvimento. É por isso fundamental que a nova estratégia da cooperação portuguesa estabeleça os mecanismos necessários para reverter esta tendência de desinvestimento que vai no sentido contrário aos compromissos internacionais assumidos por Portugal por diversas ocasiões. E o apelo que fazemos é que seja definida uma calendarização para o aumento progressivo das verbas disponibilizadas anualmente, para que seja possível atingir o objetivo de dedicar até 2030 0,7% do rendimento nacional bruto para a APD e entre 0,15% a 0,20% do rendimento nacional bruto para os países menos avançados. Do nosso ponto de vista, esta calendarização trará múltiplos benefícios, por exemplo, uma maior previsibilidade e consequente capacidade de planeamento, que vão muito além da dimensão meramente quantitativa. Embora reconhecendo que a APD não oferece solução para todos os problemas e que o investimento privado pode seguramente desempenhar uma função importante, acreditamos que a atual crise apenas poderá ser enfrentada valorizando o instrumento que tem um papel fundamental no reforço das capacidades dos Estados em providenciar serviços públicos básicos às suas populações, como a saúde e a educação, aliás, duas áreas prioritárias para a presidência portuguesa da União Europeia. Esta é, por isso, uma discussão que vai muito além da mobilização de fundos para a cooperação. A qualidade da nossa cooperação não depende apenas de aumentarmos a nossa contribuição atual, de cerca de 0,17% do rendimento nacional bruto para a APD, segundo os últimos dados de 2019, mas também da forma como definirmos os seus objetivos, os mecanismos e os instrumentos, e da forma como envolvermos os países parceiros e os demais atores na sua construção. O trabalho que se tem feito de um maior envolvimento das autoridades dos países parceiros na construção dos respectivos planos estratégicos de cooperação é positivo e vai ao encontro daquele que é, do nosso ponto de vista, o que deve ser o ponto de partida para a definição das respostas. Porém, é necessário ir mais longe e aproveitar esta oportunidade para apostar na clarificação do papel de cada um dos atores que se relaciona com este setor. A visão da Plataforma Portuguesa das ONGDs sobre o futuro da cooperação portuguesa apresenta a este respeito um conjunto de propostas muito claras sobre os aspectos que, do ponto de vista da sociedade civil, devem ser considerados para garantir que a cooperação portuguesa é o resultado de uma parceria estruturada entre os seus atores fundamentais. O que propomos é que se aproveite esta oportunidade para dar o devido enquadramento ao envolvimento dos países parceiros, incluindo a sua sociedade civil, das instituições portuguesas que têm um papel no setor, do setor privado empresarial e, obviamente, das organizações não governamentais para o desenvolvimento portuguesas. E neste aspecto, permitam-me destacar aquele que tem sido o contributo das organizações portuguesas e o contributo que têm oferecido à cooperação do nosso país. Ainda recentemente, quando foi necessário um reforço de todos os atores na resposta à pandemia, o conhecimento acumulado por muitas destas organizações desempenhou um papel central no reforço da resposta da cooperação portuguesa à pandemia nos países parceiros. Falamos de uma sociedade civil que está próxima das realidades locais e que, por isso, tem um contributo para oferecer à nova estratégia da cooperação portuguesa. A visão que vos apresentamos hoje é clara em relação à necessidade de fazer da cooperação portuguesa um instrumento inclusivo, democrático e genuinamente participativo. É por isso que as nossas propostas vão no sentido de apelar a um maior envolvimento dos países parceiros, das suas autoridades locais e da sua sociedade civil. No momento em que os princípios fundamentais da democracia se encontram sob ataque, não podemos deixar de referir a importância de lutar pelo espaço de ação necessário a uma sociedade civil dinâmica e vibrante. Da nossa parte, estamos empenhados em integrar estes princípios em todas as nossas ações. Foi por isso que decidimos sintetizar a visão da Plataforma Portuguesa das ONGDs sobre o futuro da cooperação portuguesa neste documento, que contém recomendações para os vários aspectos associados ao setor e que lança contributos para o processo de construção da nova estratégia da cooperação portuguesa. Não podíamos, por isso, deixar de fazer um apelo à Assembleia da República para que se mobilize em torno deste assunto e tenha em consideração a importância de fazer deste um processo genuinamente aberto e inclusivo. Temos a convicção, e a visão da plataforma assume-o, que o Parlamento é um órgão central neste processo. Por sabermos que o sucesso da próxima estratégia depende da capacidade que teremos em discutir os seus princípios, mas também da forma como o seu processo de construção for gerido, a nossa expectativa é de que os contributos que hoje vos trazemos possam ser considerados. Da parte da Plataforma Portuguesa das ONGDs, o compromisso que assumimos é o de trazer esta visão para o debate sobre a cooperação. Por isso, e antes mesmo de terminar, não poderia aqui deixar de dar conta do nosso empenho em manter um diálogo próximo com a Assembleia da República, em particular com esta Comissão, Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Este é, aliás, um objetivo que, enquanto direção recentemente empossada, queremos assumir e, portanto, queria reforçar a nossa disponibilidade para contribuir para os trabalhos da Comissão. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, doutora Ana Patrícia Fonseca, que aproveito para cumprimentar, bem como o doutor Simão Leitão e a doutora Rita Liotte, e cumprimentar também os colegas que nos acompanham a partir ou de casa ou dos respectivos gabinetes. Feita esta intervenção inicial, eu convidava os senhores deputados a inscreverem-se para falar, dispõem de 3 minutos. É, Sra. Deputada Sónia Correia, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais cumprimentar a Presidente da Plataforma Portuguesa dos ONGD, Ana Patrícia Fonseca, e a restante delegação, e felicitá-los pelo recente empoderamento e, no fundo, fazer votos de que desempenham funções com alguma resiliência face aos tempos difíceis que vivemos. Agradecemos desde já esta audiência e felicitamos todo o trabalho desenvolvido pela plataforma em representação das suas associadas e com uma missão e valores que importam e valorizam a democracia. E são grandes os desafios, como já teve a oportunidade de elencar, que exigem um compromisso comum na resposta, atitude de solidariedade global com soluções integradas, abordagens conjuntas entre os diferentes atores e setores de desenvolvimento e que exigem coerência das políticas para o desenvolvimento, para os progressos dos países em subdesenvolvimento e a erradicação da pobreza. Foi bastante clara nestes desafios, neste combate que fazemos, no agravamento da complexidade da tarefa que têm pela frente face ao contexto pandémico que vivemos. Mas estamos certos que a cooperação portuguesa assume um papel determinante enquanto eixo fundamental da ação externa nacional e a definição de políticas de cooperação internacional capazes de responder à crise que enfrentamos serão preponderantes. Falou aqui também da realização da Agenda 2030 e que todos sabemos que a visão estratégica de Portugal prioriza a recuperação da economia e a proteção do emprego. A próxima época e a próxima década, aliás, será muito focada num trabalho de recuperação e resiliência e coesão e de convergência de Portugal com a União Europeia, com quatro eixos estratégicos: as pessoas, a digitalização, inovação, qualificação, a coesão, a transição climática e a competitividade dos territórios. Todos estes pontos a senhora Presidente elencou e muito bem antes da minha intervenção, mas importa aqui dizer que Portugal continuará claramente empenhado na gestão de projetos financiados pela União Europeia e esta aposta de Portugal na cooperação delegada da União Europeia já deixou os seus sinais e as suas marcas com a intuição e com a vontade que a nova estratégia da cooperação portuguesa tem um claro compromisso com o multilateralismo e enfrenta desafios emergentes de cooperação. O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação referiu muito recentemente acreditar nesta aposta de Portugal na cooperação delegada da União Europeia e acreditar nesta dinâmica de diversificação de parceiros e fontes de financiamento da nossa cooperação. Portanto, o contributo das ONGD e da plataforma portuguesa da ONGD são fruto da sua experiência no terreno, o seu poder de iniciativa e a sua proximidade com a sociedade civil, as suas competências técnicas e que lhe são reconhecidas, o seu testemunho e que deixa aqui muito claramente, são clara relevância do trabalho no terreno. A minha questão é, tendo em conta estes modelos tradicionais de cooperação para o desenvolvimento, tendo em conta os desafios globais e a complexidade crescente que enfrentamos, que mecanismos entendem estar em falta para mitigar estes problemas e desafios crescentes e esta evolução nos modelos tradicionais de cooperação para o desenvolvimento, de que âmbito poderíamos acrescentar aqui algum tipo de evolução e de dinâmica num contexto diferente? Obrigada.
Muito
Obrigada, Sr.
obrigado.
Presidente. Peço desculpa, não estava a visualizar o tempo porque está a zero
Não
e não estava a conseguir
faz
organizar
mal,
no
Sra.
tempo.
Deputada.
Peço
Não faz
desculpa.
mal. Miguel Carvalho, nós vamos fazer isto. Os deputados vão falar todos de uma vez. Ok, então vamos seguir essa metodologia. Está bem. Então, o Sr. Deputado Miguel Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para o cumprimentar os senhores deputados e também, naturalmente, agradecer a participação da plataforma ONGD por esta oportunidade que nos dá para debater aquilo que é a estratégia da cooperação portuguesa, terminada que está o prazo, por assim dizer, do conceito estratégico para a cooperação portuguesa em 2020 e que, sobre, nesse mesmo sentido, o PSD desenvolveu inclusive até duas iniciativas, uma que naturalmente foi pedir ao Sr. Secretário de Estado que pudesse apresentar este novo desenho para a nova estratégia que irá ser lançada por parte do Governo português sobre este mesmo tema, e um segundo foi também um projeto de solução que dava uma orientação sobre aquilo que podiam ser alguns passos muito valiosos, particularmente na política para os PALOP, que naturalmente concentra uma grande parte ainda da nossa ajuda da APD, juntamente com Timor-Leste. Indo aqui às questões que foram mencionadas e que nós muito agradecemos o teu respeito ao vosso relatório, gostaríamos aqui de conseguir perceber a vossa visão a dois tempos. Uma primeira, mais imediata, e nesse sentido daquilo que mencionou aqui, há naturalmente a circunstância da pandemia que nós vivemos, e portanto, naquilo que é a saúde pública, que naturalmente tem sido uma das formas de cooperação histórica, aliás, basta ver aquilo que têm sido os números, que felizmente têm vindo a ser melhorados, ainda apesar de estar muito aquém da mortalidade infantil em África, é naturalmente uma forma de cooperação que tem produzido resultados, mas que naturalmente agora depara-se com um problema maior com o ritmo de vacinação. E, portanto, eu gostaria de perceber um pouco aquilo também que é a vossa visão mais imediata, em particular sobre o programa COVAX da Organização Mundial de Saúde, onde a vacinação nos países que mencionam menos desenvolvidos não está muito longe do ritmo da vacinação nos países mais desenvolvidos. Para além destas questões, nestas questões também mais imediatas, também perceber um bocadinho aqui uma outra grande fonte de problema que está relacionada com o financiamento destes países. Muitos deles estão dependentes do financiamento de Europeia, Estados Unidos, China. Se olharmos então para o continente africano, é a situação até um bocadinho mais sofrível, porque mais recentemente a China, com a sua política de dupla circularidade, está a retirar muito financiamento e muito investimento africano, e se Portugal, de facto, nesse aspecto, pode ou não desempenhar um papel até de mediador ou de impulsionador, combinado com o presidente do Conselho da União Europeia, para que a União Europeia consiga, até tendo em vista aquilo que é sempre a União Europeia e a África, consiga desempenhar um papel para o financiamento mais imediato, porque o perdido que se verificou mais recentemente, que o serviço de dívida até ao final do ano, está claramente aquém daquilo que é necessário, creio que é cerca de 1% do total daquilo que é a dívida total do continente africano. Isto só falando do continente africano, como é evidente, há estes 25 mil milhões de euros dos países mais pobres que naturalmente estão aqui presos, por assim dizer, nesta situação de financiamento, que para além do mais são países que também não imprimem dinheiro, como é o caso do euro na União Europeia, ou o dólar no caso dos Estados Unidos. Portanto, a questão do financiamento, a questão sanitária com mais presentes, e depois a médio e longo prazo. Há questões estruturais, uma delas que vi aqui com bastante interesse que referiram, a SOFID, que efetivamente nem sempre desempenha um papel que está alinhado com aquilo que é a cooperação portuguesa, e não está, porque organicamente também pertence a outro ministério, e de facto gostaria que pudessem também ver um bocadinho aquilo que era a vossa visão para a SOFID, enquanto entidade que até está referenciada pela OCDE como uma entidade que desempenha um papel muito importante a nível daquilo que é a cooperação portuguesa, mas de facto não está totalmente alinhada nos objetivos por parte daquilo que são os próprios desígnios que são colocados pelo Governo. E, portanto, gostaríamos de poder ouvir um pouco mais sobre esse realinhamento que está aqui mencionado no vosso relatório e que consideramos também é muito importante, até pelo papel fundamental que a SOFID pode desempenhar naquilo que é a capacitação dos países onde o investimento português é realizado. Já estou a exceder o tempo e, portanto, vou já terminar só com uma última nota muito breve, ainda que não esteja aqui mencionado, naturalmente, para o PSD. Há dois aspectos que são fundamentais. Um está relacionado com a paz e segurança, que evidentemente é um aspecto estrutural e que achamos que devemos sempre acompanhar com máxima atenção, e Portugal tem o feito na medida da sua capacidade ou na medida das parcerias que estabelece, mas é evidente que é um aspecto estrutural que pode combinar um conjunto de ajudas que permitam sim a capacitação, a sustentabilidade, o emprego dos países menos desenvolvidos. Estes aspectos para nós são muito importantes e, portanto, gostaríamos de poder também aqui contar com o vosso contributo reforçado sobre os mesmos. Agradecendo novamente a vossa presença. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e cumprimento em particular a doutora Ana Patrícia Fonseca, Presidente da Plataforma ONGD. Ora, eu gostaria de também começar por saudar o trabalho que teve a plataforma no sentido de apresentar a esta Assembleia este documento em que é feito um conjunto de propostas que, no nosso entender, são bastante pertinentes relativamente àquilo que pode vir a ser, então, uma estratégia para a cooperação portuguesa. Destaco uma das ideias que a doutora Ana Patrícia referiu, que foi exatamente o facto de a situação de pandemia que atualmente ocorre tornar ainda mais visível e fundamental o papel das organizações para o desenvolvimento, o papel que as organizações têm no terreno, nos diversos países em que atuam. Fez uma caracterização muito completa daquilo que é o conteúdo do documento, dando conta de alguns problemas relativamente àquilo que é a participação de Portugal. Portugal não é, de facto, um dos maiores dadores, mas tem um papel privilegiado na medida em que tem alguns, pode funcionar como charneira relativamente a outros países. É necessário, e nós também concordamos, definir objetivos ambiciosos e mecanismos de financiamento e de formas de financiamento, tendo em vista então a erradicação da pobreza, os direitos humanos e a democracia. Qual é então o futuro para a cooperação portuguesa? Partilhamos das preocupações. De facto, nós achamos que a ajuda pública ao desenvolvimento é um instrumento privilegiado para o fazer e achamos também que ele tem sido insuficiente. Há a tendência para a diminuição sucessiva dos fundos e é necessário então contrariar esta mesma tendência. Achamos também muito interessante e muito importante e muito pertinente a clarificação do papel dos diferentes atores, com propostas claras das parcerias a envolver de forma estruturada, envolvendo os países, alvo da ajuda, e as organizações que atuam no terreno. Tendo em conta uma cooperação genuína, de perspectiva democrática, participativa e que envolva então as populações locais e que essencialmente crie lastro nas populações, de maneira que o desenvolvimento se torne sustentado no tempo e prolongado no tempo. Destacamos também aqui uma sugestão vossa, que é a da monitorização, seja definindo metas intermédias, indicadores em relação à consecução dos objetivos, através de uma entidade independente e tendo em conta a transparência e a prestação de contas. Destacamos também a necessidade de uma articulação setorial entre as diferentes entidades. E termino deixando uma questão. Gostaria de ouvir a plataforma relativamente a sugestões e propostas, para além destas que estão aqui no documento, ou algumas que gostaria de discorrer sobre elas ainda em mais detalhe, nomeadamente da ajuda pública ao desenvolvimento de caráter bilateral. E como é que, por último, podemos resolver esta tensão, se é que existe tensão, entre aquilo que é a ajuda pública ao desenvolvimento e o que é a intervenção privada do setor empresarial e em que moldes é que ela deve ser feita e em que moldes é que ela pode ser, então, balizada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Vieira. Tem a palavra o Sr. Deputado José Mendes. Já agora informar que temos 11 deputados a acompanhar, por videoconferência, a nossa audição. Sr. Deputado José Mendes, faz favor.
Penso que me consegue ouvir. Sr. Presidente, penso que me consegue ouvir.
Sim, Sr. Deputado, estamos a ouvi-lo.
Ok, muito obrigado. Quero começar por cumprimentar a plataforma das organizações não-governamentais para o desenvolvimento e a apresentação feita pela doutora Patrícia Fonseca e, naturalmente, enaltecer aquele que é o papel deste tipo de organizações, contribuindo para políticas e para a ação, nomeadamente, bilaterais e multilaterais de cooperação. O tema da cooperação é mais importante do que nunca, desde logo num contexto de globalização, mas também agora com a atual crise pandémica que vivemos, que é uma crise, convém nunca deixar de recordar, sanitária, mas também económica e, sobretudo, social. E, portanto, há um quadro de solidariedade que é importante colocar no terreno neste momento para podermos, então, atenuar assimetrias. É preciso dizer que tem havido e continua a haver, e penso que existirá nos próximos tempos também, aquilo que os economistas chamam de market gap, isto é, há aqui uma falha da ação dos Estados, sobretudo dos Estados mais desenvolvidos, que têm responsabilidades em muitos dos problemas globais, o tal contexto da globalização, e, portanto, quer por escassez de recursos, quer por, enfim, outras prioridades, quer até por alguns posicionamentos mais egoístas, a verdade é que os Estados, sobretudo os Estados mais desenvolvidos, têm descartado responsabilidades nas crises globais e, portanto, é preciso preencher esse gap e este tipo de organizações não governamentais têm procurado fazê-lo, o que me parece importante. Para o Partido Socialista há, para além, enfim, da crise que naturalmente vivemos atualmente, uma outra crise que já existe e que se vai agravar nos próximos tempos e que demanda da nossa parte atenção, que é a crise das alterações climáticas, a crise climática. Esta crise tem gerado uma nova categoria de refugiados, os chamados refugiados climáticos. Pensa-se que nos próximos, enfim, duas, três décadas, mais de 250 milhões de pessoas serão afetadas severamente por alterações climáticas, o que significa que podemos ter aí uma nova vaga de refugiados climáticas. E, enfim, já no ano passado, em 2020, muito recentemente, as Nações Unidas avisaram que os refugiados climáticos não devem ser repatriados. O Estatuto do Refugiado das Nações Unidas é já de 1952 e teve uma revisão na década de 60, portanto é já bastante antigo e não contempla a figura do refugiado climático. Ultimamente fala-se da, enfim, alteração deste estatuto no sentido de autonomizar ou de criar a figura do refugiado climático, mas também se diz que há riscos nesse passo. Riscos porque revisitar o Estatuto do Refugiado pode, enfim, resultar numa ausência de consenso entre os diferentes Estados, o que significa que provavelmente ou nada se faz, ou então aquilo que resultará daí poderá ser até, enfim, face ao contexto atual, até um quadro de proteção dos refugiados mais limitado do que aquilo que existe atualmente e, portanto, não há riscos neste revisitar do Estatuto, mas, de facto, há uma nova realidade que deve ser endereçada. E é nessa perspectiva que eu gostava de ouvir o que é que pensa a ONGD sobre este assunto, como pensa que pode ajudar até no terreno e qual pensa que pode ser o papel que, nomeadamente, Portugal pode ter para, enfim, acautelar aquilo que, do nosso ponto de vista, vem aí, que é, de facto, o engrossar desta vaga de refugiados climáticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum deputado que queira usar da palavra. Não há inscrições dos deputados que estão ausentes, fisicamente, quero dizer. Não sei se mais alguém quis usar a palavra. Se não, devolvia a palavra à senhora doutora Ana Patrícia Fonseca, ou qualquer um dos outros membros da plataforma.
Muito obrigada, senhores deputados e senhora deputada, pelas questões colocadas. Vou procurar aqui responder a cada um dos pontos em articulação com os meus colegas. Começando aqui pela questão da cooperação delegada, nos últimos anos Portugal tem apostado cada vez mais na gestão de projetos de cooperação delegada por parte da Comissão Europeia. Contudo, a gestão de maiores fatias de financiamento ao abrigo destes projetos, cuja implementação é financiada na maior parte das vezes através de fundos europeus, não contraria o facto de também, nos últimos anos, a contribuição de Portugal em matéria da APD ter vindo a descer. Isto significa que o aumento do volume financeiro que tem vindo a ser transferido de Bruxelas para o Instituto Camões não pode ser, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, não pode ser confundido com o contributo de Portugal em matéria de ajuda pública ao desenvolvimento, já que este contributo depende de fundos alocados por cada país. E por isso mesmo a plataforma portuguesa das ONGDs tem vindo a alertar para a importância de garantir que esta abordagem não resulta num desinvestimento na execução de fundos próprios. A estratégia de cooperação portuguesa entendemos que deve ser clara na abordagem assumida face à implementação destes projetos delegados pela Comissão Europeia, garantindo que a aposta nesta modalidade não resulta assim na diminuição das verbas orçamentadas para a ajuda pública ao desenvolvimento, nem na desvalorização das prioridades estratégicas da cooperação portuguesa. No que respeita aqui ao envolvimento também do setor privado, entendemos que a estratégia da cooperação portuguesa deve garantir que os incentivos ao envolvimento do setor privado empresarial, e aqui também para dar resposta àquele que pode ser o papel de SOFID, mas garantir que estes incentivos ao envolvimento do setor privado empresarial dão resposta às necessidades dos países parceiros em termos de inovação, de partilha de tecnologia, de geração de emprego, no apoio ao setor empresarial local, e não tenham como foco a internacionalização das empresas portuguesas. E, ao mesmo tempo, devem ser estabelecidos mecanismos de avaliação de risco que permitam aferir o impacto da atividade das empresas financiadas, possam medir o impacto da atividade em termos ambientais e de direitos humanos. E, finalmente, os investimentos do setor privado empresarial devem ter como destino privilegiado os países menos avançados. E aqui há também algumas questões que podemos colocar. O setor privado empresarial tem vindo a afirmar-se como um ator muito importante no contexto do desenvolvimento, e para potenciar precisamente o seu contributo e de forma a garantir a coerência das políticas, acreditamos que é fundamental que a estratégia da cooperação portuguesa assuma um entendimento claro sobre a abordagem a este tipo de atores. Baseado também nas conclusões de um estudo recentemente publicado pela Comissão Europeia, entendemos que a opção deve passar precisamente por isto, pelo estabelecimento de mecanismos de avaliação de risco que permitam aferir o impacto da atividade das empresas financiadas em termos ambientais e de direitos humanos. A par da institucionalização de práticas e da avaliação preventiva, é importante também que os resultados dos financiamentos aprovados ao abrigo de programas de cooperação sejam também eles devidamente comunicados e transparentes. À semelhança do que tem acontecido noutras geografias, o setor privado empresarial tem vindo a ganhar relevância no contexto da cooperação. Não existe, contudo, nenhum documento orientador que aprofunde o entendimento que está espelhado no último conceito estratégico sobre a importância em dar resposta às necessidades dos países parceiros em termos de inovação, partilha de tecnologia, geração de emprego, por aí fora. Pelo contrário, o foco parece estar colocado na internacionalização das empresas nacionais. E uma vez mais que o desenvolvimento destes instrumentos tem favorecido a criação de condições para investimentos com a intervenção de empresas portuguesas ou instituições financeiras de capital português. E em consequência disto mesmo, a plataforma tem vindo a alertar para a possibilidade de uma maior aposta no setor privado e empresarial estar a resultar no desvio de fundos para países de desenvolvimento médio, e aqui uma preocupação reforçada também pelos resultados apresentados pela SOFID, onde apenas metade dos investimentos tem como destino países menos avançados. E por isso achamos que é importante também clarificar a posição da cooperação portuguesa em relação a esta matéria, assim como a estratégia a implementar ao longo dos próximos anos, que permitirá depois potenciar o impacto que o setor privado empresarial pode e deve ter na concretização da Agenda 2030. No fundo, aquilo que defendemos é que se procure distinguir de forma inequívoca os objetivos de internacionalização das empresas portuguesas daquilo que são os objetivos da cooperação para o desenvolvimento, tradicionalmente orientados para aspectos como o fortalecimento das capacidades dos países e das instituições em áreas tão estruturantes para o desenvolvimento humano. Se calhar aqui passava ao meu colega Simão para responder aqui às questões de saúde pública e das questões de vacinação e do ritmo de vacinação. Simão.
Faz favor.
aproveitar para cumprimentar todos os senhores deputados e deputadas que estão presentes, e dizer que, como o senhor deputado Miguel Carvalho muito bem referiu, a saúde tem sido tradicionalmente um setor de grande preocupação para a cooperação internacional e para a cooperação portuguesa em particular. Não é por acaso. Pessoas doentes não produzem, e se não produzem ficam pobres, e sociedades pobres procuram melhores condições de vida nas sociedades onde pensam que podem ter oportunidades. E, portanto, esta questão da gestão das vacinas é uma questão central, não só para os países de rendimento médio e para os países de baixo rendimento, mas também para os países de rendimento elevado. Há uma parceria no quadro das Nações Unidas, que foi formalizada e que tem sido comunicada, e depois também percebemos que há iniciativas particulares de alguns países. Nós pensamos que a União Europeia, Portugal, e Portugal enquanto presidente e a presidir a União Europeia neste momento, tem um papel fundamental neste aspecto, que é uma partilha solidária deste recurso, que é um recurso que sim, sabemos, produzido por quem tem mais capacidade de inovação, mas é um recurso que é essencial para que todos possamos viver num mundo mais solidário. E num mundo também onde nós sabemos, e a União Europeia sabe, porque tem liderado muitas vezes pelo exemplo, nós sabemos que é um mundo em que os protagonismos nas respostas à crise têm depois também importância para os protagonismos quando as situações são mais favoráveis do ponto de vista social. E nesse sentido, remetemos aqui para as questões que têm que ver com as relações multilaterais, as relações bilaterais. Percebemos, e é justo que assim seja, que muitos atores tenham um espaço próprio e que tenham um espaço em crescendo, mas é fundamental, consideramos que é fundamental, também para a União Europeia manter o seu papel, manter o seu protagonismo, porque isso tem que ver com modelos de organização social, que são também testemunhados e que têm importância depois, mais tarde, para a própria forma como a sociedade global funciona, não só nos países em vias de desenvolvimento, mas também, como bem sabemos, com impacto nos países desenvolvidos e nos modelos de organização social que esses países desenvolvidos depois têm, porque, de facto, cada vez mais vivemos num mundo complexo e interligado. E, por isso, vemos sempre com muita, muita atenção e o nosso esforço, o nosso contributo, sempre é no sentido de advogar, porque é isso que nós fazemos, e para isso também utilizamos um recurso muito importante neste setor, que é a educação para o desenvolvimento e cidadania global, neste sentido de mobilizar toda a sociedade e todos os atores para uma partilha solidária dos recursos que existem.
Muito obrigado, Dr. Simão Leitão. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Não sei se algum dos colegas deseja aproveitar para suscitar mais alguma questão. Não sei se a Sra. Doutora Ana Patrícia Fonseca deseja concluir a sua...
Sim, eu não sei se temos tempo ainda de responder aqui à questão colocada sobre o estatuto dos refugiados e a passar a palavra à minha colega Rita Taliote para dar resposta a esta questão. Depois podemos concluir. Obrigada.
Com certeza, por favor.
Boa tarde. A todos e a todas, agradecer novamente em nome da plataforma. E, no que se refere a esta pertinente questão relacionada com os refugiados climáticos, as ONGD são organizações que no terreno têm trabalhado muito nesta área, nomeadamente na questão da resiliência e de trabalhar em articulação com as comunidades locais com vista a minorar as consequências das alterações climáticas. A ligação das alterações climáticas a restantes dimensões do desenvolvimento sustentável é uma questão fundamental e que a estratégia de cooperação portuguesa, acreditamos, deve integrar esta perspectiva de uma forma clara. A plataforma portuguesa das ONGD e em articulação com algumas organizações da sociedade civil portuguesa tem considerado e considera fundamental que haja no fundo a proteção e que a proteção de migrantes e de refugiados, em particular refugiados climáticos, e que a gestão de fluxos migratórios inclua esta tipologia, digamos assim, com base numa abordagem centrada nos direitos humanos, como marco de referência fundamental à definição de respostas para os fluxos, e que as lógicas e abordagens sejam assentes numa abordagem sensível do ponto de vista humanitário e não em lógicas securitárias que têm, no fundo, também contribuído para o agravamento de muitas situações. Não obstante as dificuldades que esta área muitas vezes coloca em termos de alcançar consensos, pensamos que a cooperação portuguesa, e tendo em conta também as boas práticas que se têm verificado em Portugal e o facto do país ser, no fundo, reconhecido a esse nível como um país de acolhimento, de integração, etc., acreditamos que seja fundamental afirmar a solidariedade dos direitos humanos no contexto das questões relacionadas com as migrações e, no fundo, que sejam garantidas condições para que as pessoas possam não só ver as suas situações de regularização consagradas, mas também que não existem práticas de retorno forçado, de que não há uma condicionalidade em matéria de migrações, nomeadamente em termos de ligação às políticas de desenvolvimento, portanto, que não há uma abordagem na relação com os países parceiros que, no fundo, limite a cooperação para o desenvolvimento a uma gestão de fluxos migratórios que não tenha em consideração a dimensão dos direitos humanos como também, e a proteção das pessoas, como também já referimos. E eu penso que, da nossa parte, em relação a este assunto, era o que queríamos partilhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, resta-me agradecer à Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais e para o Desenvolvimento a vossa iniciativa de requererem este pedido de audição. Foi um gosto receber-vos e, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e de todos os colegas, desejar-vos felicidades e êxitos na prosecução do vosso trabalho. Muito obrigado. Na certeza de que a Comissão de Negócios Estrangeiros estará sempre à vossa disposição para vos prestar os esclarecimentos, ou formalmente por esta via de uma audição, ou informalmente, se for esse mais o procedimento mais conveniente, por forma a dar-vos o apoio que estiver nas suas limitadas capacidades. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos também e boa tarde.
Boa tarde.
Muito
Aos colegas
obrigada.
que nos acompanham à distância, também cumprimentos para todos.
Muito obrigada. Também cumprimento.
Obrigado.
Cumprimentos a todos também.
Muito obrigado. Adeus. Até logo.